maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso?
Amém.
Não, não crê. Você crê nisso?
Amém.
Ainda não crê. Então talvez você possa repetir o texto comigo. Quem sabe de cor, você já me ouviu falar 4 vezes. Quem sabe você consiga começar a pensar dessa forma. Você pode repetir comigo? Maior é aquele que está em nós. Agora a gente usa uma expressão que é muito, muito relativa. Está em nós, nós, o coletivo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Essa é a ótica correta de pensar nesse texto. E você pode repeti-lo agora dessa maneira. Maior é aquele
que está em mim do que aquele que está no mundo.
Quando nós paramos para pensar dessa maneira, queridos, tudo muda. As cores mudam, a textura muda, o aroma muda, o sabor da batalha muda. Nós passamos a enfrentar a luta de uma maneira diferente. Passamos a entender a dependência química, a dependência de um vício, seja ele qual for, de um futebol, por exemplo, e tem muita gente que é viciada em futebol, tem muita gente que tem outros tipos de vício. Passamos a entender as nossas fragilidades, fraquezas, de uma outra maneira, e tratamos cada uma delas, ou nos deixamos tratar em cada uma delas, com uma outra maneira, com uma outra força, com outro poder, que não o nosso. Via de regra, nós somos especialistas em tentar achar solução para os próprios problemas. Mas quando entendemos que os nossos problemas não são meramente humanos, mas eles enfocam ou tratam espiritualmente dos pontos mais delicados da nossa experiência de vida, nossa ótica e nossa atitude muda. E entendemos que Deus quer lutar por nós. Deus quer lutar conosco. Ele quer lutar em nós. Lutar em nós para ajudar-nos a vencer aquilo que nos escraviza. Lutar por nós naquilo que nós não podemos fazer. E às vezes o que a gente diz para ele? Não, é melhor você não pôr a mão nisso. Eu disse ao longo das 3 semanas anteriores, e eu quero repetir, não sei quantos se lembram dessa afirmação, nós agasalhamos pecados como se fossem bênçãos. Nós agasalhamos pecados como se eles fossem bênçãos. Agasalhamos sentimentos amargos como se eles fossem doces. Agasalhamos o medo como se ele fosse a solução para os nossos problemas. Nos escondemos na dúvida como se essa fosse a melhor coisa para fazer. Deus está tentando tratar com cada um de nós. Deus está tentando resolver nossos problemas. Ele age em nosso favor para nos ajudar a resolver os problemas. Dos menores aos maiores. Eu me lembro de Elias, quando vai habitar com uma viúva, e ela tinha um neto, uma criança pequena, um menino que estava crescendo, e nos dias em que ele estava vivendo com aquela senhora, na casa daquela senhora, hospedado por ela, aquele menino falece. E ela olha para o profeta e diz: se você não tivesse aqui, isso não teria acontecido. Que Deus é esse que leva a vida daquele que eu mais amo, que divide minha casa? Você vai embora e ele vai ficar. Ela já havia visto um milagre de Deus, queridos, porque o profeta diz para ela: eu vim e o Senhor mandou ficar na sua casa. E ela olha para ele e diz: não temos nada. O que eu tenho nas vasilhas são suficientes para eu e ele comermos, para mais ninguém. E o Senhor diz a ela através do profeta: enquanto o homem de Deus estiver aqui, não faltará comida na sua mesa. As suas vasilhas jamais ficarão vazias. Ela viu isso acontecer. Ela não esperou simplesmente o dia em que ela viu isso acontecer. O alimento não faltou, o cuidado de Deus não faltou, mas de repente uma situação leva a vida daquele que ela amava, e o que ela faz? O que todos nós fazemos: murmuramos, reclamamos, lamentamos, nos queixamos, blasfemamos, praguejamos. Israel fez a mesma coisa, e o mesmo Deus que agiu na experiência do povo hebreu, no seu começo, na saída do Egito, operou na experiência daquela viúva, de Elias e daquele menino. O coração do profeta se retorce de dor, e ele começa a clamar a Deus. E no momento em que ele está clamando a Deus, ele entende que deveria debruçar-se, deitar-se sobre aquela criança, e é o que ele faz. E não vai aí nenhum ato místico, mágico, sobrenatural, ele simplesmente abraçou e agasalhou como um manto derramando-se sobre corpo daquela criança e clamando a Deus por aquela vida que ele trouxe de volta. Eu disse no primeiro dia que nós conquistamos a salvação, queridos. Isso recebemos pela graça e pela fé em Jesus. Mas existem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós só vamos conquistar pela batalha.
sabendo que é o nosso quarto de guerra, sabendo quem luta conosco, quem trata conosco, coisas pessoais, de relacionamentos profissionais, familiares, espirituais, conquistas que têm que ser alcançadas dia a dia, e só serão quando nós deixarmos que Ele lute por nós, que Ele vá à frente por nós, que o Senhor seja aquele que põe a mão. Nós temos uma senhora da nossa igreja, todas as vezes que eu converso com ela, ela diz a mesma frase. Ela cita as escrituras, quando o Senhor declara, agindo eu, quem impedirá? É a irmã Nena. Como é gostoso ouvi-la dizendo isso, agindo eu, quem impedirá? É o próprio Altíssimo dizendo, quando eu ponho a mão, não há quem resista. O Criador do Universo intervina em meu favor, em seu favor, em coisas que às vezes a gente sequer pede, mas Ele vai fazer, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa carência, Ele sonda as nossas necessidades, Ele trabalha para suprir-nos. E sabe, queridos, às vezes nós nos fechamos para a ação de Deus. Israel fez isso. Já ao longo das últimas semanas temos considerado o texto que vai do verso 21 ao verso 30, perdão, do capítulo 1 de Deuteronômio. O povo saíra do Egito, o povo passara pelos 40 anos de deserto, a mão do Senhor guiando aquele povo, renovando aquela geração inteira e levando o povo às portas da terra prometida. E então Moisés é levantado pelo Senhor para confrontar o povo. E eu quero reler o texto. Verso 21 do capítulo 1 de Deuteronômio. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, entraram no Vale de Escol e o exploraram, trouxeram alguns frutos da região. Com o seguinte relato, essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte, mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Quanta coisa eles haviam visto, quanta coisa eles haviam experimentado, quantos milagres, quantas maravilhas, quantas bênçãos, mas era povo. E esse povo, diante da bênção do Senhor, o que que faz? Não queremos. Não vamos entrar. O Senhor manda que eles entrem e tomem posse. E eles o que fazem? Vão se queixar nas suas tendas. Eles o que fazem? Ficam indispostos. Na primeira semana nós dissemos aqui que se você quiser se apropriar das bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida, você precisa colocar de lado a falta de disposição. Você precisa pôr fim à falta de disposição. Na primeira semana, eu disse duas coisas. Não existe vitória sem lutas, nem conquistas sem esforço. Não existem vitórias sem lutas, e nem conquistas sem esforço. A segunda coisa que eu disse é que as portas que dão acesso às bênçãos de Deus não se abrem automaticamente. Você tem que caminhar em direção às bênçãos de Deus, na fé no Senhor, na dependência do Senhor, na certeza de que o que Ele declara no último verso do texto que lemos, há de se cumprir, o Senhor lutará, o Senhor fará parte dEle, Ele nos levará em segurança, Ele nos garantirá a vitória, porque Ele prometeu. Mas ao invés disso, o que a gente faz? Fica indisposto. Ah, não vou não.
Os caras voltaram com esses relatos aí. Tudo bem que os frutos são lindos, a terra, que pelo que eles disseram, é maravilhosa, mas o povo de lá é grande, as muralhas são altas, eles são muito numerosos. Não, não, é melhor ficar do jeito que eu estou, está bom assim, se melhorar, estraga. Deus tem mais para a tua vida, querido. Deus tem mais para a nossa história. O que chegamos a conquistar até aqui é muito pouco. Ele quer nos fazer ir além. É um canto que nós volta e meia entoamos, e que ele diz isso: leva-me além, 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 além daquilo que eu posso ver, além nos teus projetos, nos teus planos. Ó Senhor, mas eu preciso ir além. Só que eu não vou além, por quê? Porque Deus não quer, não, porque eu não deixo. Eu não deixo o Senhor agir, eu não deixo o Senhor fazer um milagre. Eu fico no meu canto, indisposto, reclamando da vida. Algum tempo atrás eu citei aqui um personagem de televisão, o famoso Hard, personagem de desenho. Quanto crente hard nós temos, ó dia, ó céus, ó dor, é a frase comum, é o chavão, é o slogan daquele bichinho. Quantos de nós somos iguais àquele bichinho, reclamando de tudo, lamentando de tudo, ficando indispostos por qualquer motivo? Ah, está chovendo, não vou à igreja. Não, hoje está muito calor, eu não vou à igreja. Ah, hoje eu estou sem carro, não vou à igreja. Mas tem ônibus, é só pegar, saltar de um ponto, descer, pegar no ponto, descer no outro, eu chego lá. Ah, não, sabe, vou ficar em casa. Algum tempo atrás nós transmitimos nossos cultos pela internet, graças a Deus não acontece mais. Porque volta e meia eu chegava com o irmão: ei, você não veio domingo na igreja? Ah, fiquei em casa assistindo culto. Ah, é mesmo? Qual foi a mensagem do domingo passado? Ele não sabia. Quais foram os cânticos que a igreja em todo? Não sabia. Assistindo nada, ele ligou o computador e ficou lá fazendo as coisas dele, brincando com a filha, assistindo algum programa de TV, tentando dividir a atenção entre a telinha do computador e a tela da TV. E aí começamos a apresentar desculpas porque Deus quer fazer. Ah, não. Já viu aquele crente, aquele cabrinha cabeçudo? Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Conhece alguém assim? Eu conheço. Tudo que você fala não vai dar certo. Não, isso vai dar muito problema. Não, não vai, você não vai conseguir. Não vai ter dinheiro. Não vai ter gente. Nada dá certo. Nasceu, parece que nasceu para ser fracassado. Na verdade, querido, está indisposto. Deu piti. Está indisposto. Pedir com Deus é a pior coisa do mundo, queridos, porque o Altíssimo move todo o universo em nosso favor. E o que a gente faz em direção a Ele ou em relação a Ele? Estou indisposto. Ninguém falta ao trabalho na segunda-feira por causa de uma febrezinha de 37 graus. Mas eu falto no meu ministério da igreja porque eu não estou bem de saúde. E Deus está tratando, e a gente dizendo: não, não, nessa área não. Pode mexer nas outras, mas essa aqui. E eu repito o que eu coloquei aqui da pouco: a gente abriga pecados, agasalha situações como se elas fossem bênção de Deus, e não são. Não são. Na segunda semana, nós somos além da falta de disposição. Precisamos dar um basta à atitude de rebeldia. Porque uma coisa puxa a outra. A partir do momento que ficamos indispostos, nós começamos a ter tempo livre demais para pensar bobagem. E aí surge a rebeldia. E eu disse que a obediência deixou de ser ensinada e a população dos rebeldes cresceu em nosso meio. Isso aconteceu com o povo hebreu. Eles começaram a conversar entre si sobre os problemas, entre aspas, que teriam que enfrentar para tomar posse da terra prometida aos seus antepassados. E eles se tornaram rebeldes. Não vou, não adianta insistir que eu não vou. Não vou. Já viu uma criança rebelde? Ou coisa feia. Ou coisa feia, você topar com uma criança rebelde. Você tentar ensinar, tentar fazer, tentar cuidar, tentar. E a criança está lá berrando, pulando, botando as pernas para cima. Nós fazemos a mesma coisa com Deus, queridos. Queremos que Ele nos abençoe, mas não estamos dispostos a assumir os riscos e as responsabilidades para alcançar as bênçãos de Deus. Achamos que as coisinhas que fazemos no dia a dia nos justificarão diante de Deus. As boas coisinhas que a gente faz. Todos temos sido. Deus não está preocupado e muito menos interessado com as coisas que fazemos. Com quem alimentamos, com quem investimos. Ele está preocupado com o coração. Porque o que Ele sonda é o coração. A religiosidade de muita gente se traduz naquilo que elas fazem. Dar roupa para o mendigo, levar uma coisinha lá na favela, pagar uma receitazinha para um carente, dá uma moedinha para o cara que faz o número de circo dele no farol. Deus não está nem aí para isso, nem um pouco interessado nisso. Ele está interessado no que o nosso coração carrega. A Bíblia diz que é do coração que procedem os caminhos da vida, mas nós ficamos indispostos, e então, como consequência, rebeldes, e aí começa o que vimos na semana retrasada, murmuração. Começamos a murmurar, reclamar, praguejar. Os hebreus fizeram isso em relação a Jeová. Está no texto. O Senhor nos odeia. Tirou a gente do Egito. Depois de tantas maravilhas que o Senhor operou, Ele nos odeia. Trouxe a gente para aqui para que a gente morresse na mão desse agente. Queridos, Deus que os trouxe até ali os faria entrar e lhes daria vitória. Para eles bastaria crer. Mas eles preferiram murmurar. E eu disse na semana retrasada que a murmuração alimenta a derrota. A murmuração alimenta a derrota. Quantos derrotados estão aqui nessa noite? Imagina, pastor, olha para a minha vida, olha para o que eu tenho. Isso não significa nada, querido. O que você tem no banco, você tem estacionado na garagem, o que você tem pendurado no cabide do seu guarda-roupa, não significa nada se o seu coração está vazio ou é apenas escravo dessas coisas. Nada. Porque essas coisas vão queimar, essas coisas vão perecer, elas vão apodrecer e nenhuma delas será levada para a eternidade. Mas como eu disse ainda há pouco, lembrando a escritura, do coração procedem os caminhos da vida. As decisões, as opções, as escolhas procedem do coração. E quando esse coração está inclinado para o Senhor se inclina para nós e age. Qual é a sua desculpa? Está indisposto? Ficou rebelde? Está reclamando de tudo? Pois é, filho, dá para a mão dessas coisas, deixe Deus tratar, deixe Jeová pôr a mão, deixe o Altíssimo cuidar da sua vida. A sua vida é problema de Deus, não é seu problema. Quando você crê, ela se torna problema de Deus, e Ele intervém, Ele põe a mão, Ele cuida, e quando Ele cuida, é perfeita a obra, é maravilhoso o resultado. Mas sabe, queridos, quando nós entramos nessa de indisposição, rebeldia e murmuração, nós perdemos de vista quem é Jeová, quem é Deus, o Deus triuno, o Deus maravilhoso, o eterno. Nós perdemos de vista quem é Deus. Há um hino no cantor cristão que eu quero convidar você a cantar agora. É o hino de número 1 do cantor cristão. Dá margem até aqui, querido, em nome de Jesus, vem cá. A letra vai pro telão. E eu quero convidar você a cantar essa canção e pensar na letra, porque essa letra é uma declaração de fé. É a declaração da certeza que você tem acerca de quem é aquele que luta por você. De quem é aquele que ouve o seu clamor no quarto de guerra. De quem é aquele que põe a mão sobre a sua vida e te faz caminhar em triunfo. Cante essa canção. Vamos entoá-la agora.
No!
Eu sei quem é o meu Deus.
Sabe, queridos, os hebreus parece que não se lembravam quem era o Deus
que os tirara do Egito, que os preservara no deserto e que colocara cada um deles diante da terra prometida. Eles haviam esquecido quem era Jeová, quem era o Deus da sua salvação, quem era o Deus das bênçãos. Eles não entendiam mais nada. Ficaram loucos. Atitudes insanas. Ah, pastor, como é que o senhor pode... Não é óbvio, querido. Quem viu tudo que eles viram, quem viveu tudo que eles viveram, quem experimentou tudo que eles experimentaram, agora chega diante da terra, diante da promessa, cumprimento da promessa, e eles ficam indispostos, eles começam a murmurar, não dá. Eles ficam rebeldes, loucura, insanidade. Eles tinham que vencer isso para tomar posse da terra. Mas para isso, queridos, eles também precisavam vencer o próprio medo. Quais são as suas lutas? Quais são os seus gigantes? Quais são as bênçãos pelas quais você está lutando com Deus para alcançar? Quais são as bênçãos que Deus está lutando com você para derramar? Ah, não é a mesma coisa, não. Existem lutas, bênçãos que nós lutamos com Deus para alcançar, coisas que desejam o nosso coração. E existem bênçãos que Deus está lutando conosco para dar, porque não são aquelas que nós pedimos, não são aquelas que nós queremos, mas são aquelas que nos farão prosperar, nos dar futuro e esperança, como diz a palavra. Eu preciso, para conquistar as bênçãos de Deus, eu preciso não desanimar diante do tamanho do desafio. E normalmente nós olhamos para o tamanho do desafio e dizemos, não consigo, não posso. Esses dias eu vi uma matéria sobre os saltadores. Os atletas olímpicos nas mais diversas provas, que exigem deles saltos. E eles treinam aquilo exaustivamente. E me chamou a atenção um atleta que num salto com vara, ele na última tentativa para buscar alcançar um lugar dentro dos que disputariam a final, ele corre com o instrumento de esporte na mão e ele coloca a vara no ponto certinho e ele projeta o corpo, ele se lança no ar, mas a vara se quebra em dois pontos diferentes. E ele, ao invés de passar sobre a barra, ele cai e já cai chorando. Já cai batendo naquele colchão de ar, como um derrotado. E eu me lembro muito bem daquela situação, porque houve uma entrevista com o técnico dele, e o técnico disse, ele já entrou na prova se sentindo um derrotado. Ele não estava confiante. Ele não tinha certeza de que poderia chegar à final. Quantos de nós nos parecemos com aquele atleta?
Você faz ideia do que é saltar 3 metros com uma impulsão saindo do chão? Achei muito interessante a matéria, porque ela mostrava como o atleta tem que correr, a posição que ele tem que correr, o deslocamento dele, a posição do corpo, quando ele se projeta, a força que ele coloca nas pernas e ao mesmo tempo a aerodinâmica que ele tem que pegar para o próprio corpo para, vencendo o ar, passar sobre a barra e então cair em cima do colchão e alcançar o prêmio que ele tanto cobiça. Trabalho, esforço, dedicação, sacrifício, horas e horas e horas incansáveis de luta,
para chegar na última hora, as pernas falharem, para chegar na última hora e ele dizer, não sei se consigo, não sei se vai dar, estou sentindo, aí vem aquela desculpa, estou sentindo uma dorzinha aqui, ai meu calcanhar de Aquiles, ai não, está muito alta a vara, eu não sei se eu consigo bater o índice do que veio antes de mim. Nós somos iguaizinhos a ele, queridos, dando as mesmas desculpas. Olhamos para o adversário, olhamos para o obstáculo, olhamos para o desafio e dizemos, não posso, não consigo. Os hebreus fizeram isso. O verso 28 diz, para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Era gigantesco o desafio, queridos. Mas muito maior do que o desafio era o tamanho do Deus que os trouxera até ali. Nós precisamos colocar isso na cabeça e no coração. Muito maior do que os nossos desafios, os que enfrentamos a cada dia, é o Deus que luta conosco, que luta por nós, é o Deus que vai à frente. Essa consciência pequena, acanhada e pobre do tamanho dos nossos obstáculos, dos nossos desafios, nos faz antecipar a derrota. Por causa do medo, da autocomiseração, o pavor, a paralisia diante do desafio. Quantos aqui estão paralisados diante do seu gigante? Quantos aqui estão paralisados diante dos obstáculos? Quantos aqui estão paralisados diante de Deus, que quer abrir o mar para você passar, diante do Senhor, que quer derramar sobre você, como fez com o povo, através do maná, através das codornizes, o suprimento de cada dia. Ah, esses são dias difíceis, a crise, a bagunça econômica, esses problemas todos de saúde. Maior é o Deus que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Quando eu olho para o problema, eu deixo de olhar para Jeová, eu deixo de olhar para o Senhor, eu deixo de olhar para aquele que luta comigo. O medo, queridos, eu coloco de outra maneira para que você entenda, o medo é a derrota antecipada. Estamos cantando que vamos perder. É assim que o medo funciona. O medo paralisa, o medo congela, o medo impede que a gente prossiga. O medo gera dúvida, ansiedade, a aflição, a desconfiança, e por aí vai. Eu posso ficar aqui trazendo um monte de adjetivos que vão se somando aí àquilo que sentimos quando nos deixamos paralisar com o medo. Quando temos medo de enfrentar as situações, os demônios que estão atrás dela sobressaem. E repito, nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta vai além do que os nossos olhos podem ver. Mas nossa visão é tão tacanha, tão pobre, tão curta, parecemos míopes. O Senhor abre diante de nós as suas maravilhas e os seus feitos, seu poder e a sua fidelidade ao que Ele mesmo promete, e nós ficamos como? Com medo, olhando uns para os outros, dizendo, não vai dar, olha o tamanho. Hoje pela manhã eu cheguei para a irmã Peites, pode se preparar, vamos ter 150 pessoas no café da manhã, e eu estou pedindo ao Senhor 150 pessoas no primeiro café da manhã da Betel esse ano. Isso é mais de 65% ou de 60% aproximadamente do que nós temos de membresia. E eu não estou nem aí. Que falte café, que falte presunto, que falte melão, que falte leite, que falte chocolate. Vai faltar, mas no próximo não vai faltar. E ela está dizendo, não vai faltar. Pode vir 150 que não vai faltar. Então chega nos 200. Sabe por quê, queridos? Quando o Senhor nos coloca um limite, esse limite é para ser superado, porque Ele vai colocar um limite ainda maior, um desafio ainda maior. Ele fez isso com os hebreus, Ele fez isso com cada um de nós, Ele está fazendo isso comigo e com você. Cada vitória nos leva a uma vitória ainda maior, porque o Senhor vai realizando coisas cada vez mais tremendas na nossa vida. Nós não temos um Deus de coisas pequenas. O que criou o universo não pode pensar pequeno. O que criou as estrelas, e a maioria delas já morreu, mas a gente está vendo a luz delas ainda brilhando no céu. Esse Deus não é Deus de coisas pequenas. O Deus que formou você, e o Salmo 139 é perfeito, ele diz que as mãos do Senhor entreteceram o nosso corpo no ventre de nossa mãe, como uma artesã tece fio a fio o tecido que vai compondo uma bela paisagem, um belo desenho, num tecido que vai se tornando cada vez mais valioso, e quando a peça está pronta, todos cobiçam, todos querem. Esse Deus que criou você perfeito como ser humano, enquanto corpo maravilhosamente perfeito e harmonioso no funcionamento de cada parte, esse Deus se inclina para mim e para você, para agir em nosso favor. E o que a gente faz? Fica com medo do problema e não aberto para a solução. É interessante a nossa reação, a gente se abre para o problema e se fecha para a solução. Que coerência tem isso? Que lógica tem isso? Para aqueles que têm visto as maravilhas do Senhor, que lógica tem isso? Ah, mas pastor, já estou velho, as doenças da velhice, e daí? Viva cada momento da sua vida como se ele fosse o primeiro, e também como se ele fosse o último. Então viva bem e desfrute do que Deus tem para te dar de melhor. Ele não vai te dar o pior. O maná, queridos, tinha tudo que o povo precisava para ficar muito bem alimentado e suportar o calor do deserto de dia e o frio do deserto de noite. O maná tinha tudo que eles precisavam para suportar longas horas, semanas até de caminhada, até que a nuvem parasse e o acampamento fosse montado. E eles enjoaram do maná. Ah, não aguentamos mais maná. Maná no café, maná no almoço, maná no lanche, maná na janta. De madrugada se levantar para fazer uma boquinha, tem maná de novo. Não aguento mais esse negócio. Não aguento mais, estou enjoado. Pois é, assim que a gente faz com o Senhor. E ainda assim a Bíblia diz que Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Ao contrário, Ele está buscando nos abençoar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Pense nisso. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Quando um time de interior vai enfrentar um grande time da capital, eu imagino que passa na cabeça de todos aqueles atletas. Vai enfrentar um dos grandes. Nem estádio pobrezinho tem, vai enfrentar um estádio novinho, está sendo reformado, gramado, não sei o quê.
o medo que bate no coração daqueles atletas, vou ter que enfrentar um cara, o time inteiro não ganha o equivalente ao salário de um jogador do time adversário, e eles se sentem acuados, já perderam o jogo, já perderam, tem jeito.
Hoje eu parei para ligar a televisão, como sempre faço, para me trocar quando venho para a igreja, eu deixo lá rodando alguma coisa, e eu vi a propaganda, não vou dizer o nome do produto, porque eu não quero ser garoto de propaganda de graça de ninguém, mas uma mamãe estava preparando um lanchinho para que o seu filho saísse para fazer uma entrevista de emprego, e ela prepara um lanchinho, que não é um lanchinho, é um troço que... Né, e põe dentro da maleta, da mochila, sei lá o que era aquilo, do seu filho. E aí ele vai para a entrevista, senta na frente do entrevistador, e o entrevistador olha para ele e diz: me diga uma palavra pela qual eu devo contratar você. Mais ou menos assim a história. E aí ele abre para puxar o currículo, e quando ele abre e puxa o currículo, ele abre o lanchinho da mamãe. E aí ele diz para o cara: força. Força, eu sou forte. E a cena muda, ele ligando para a mamãe, dizendo: mamãe, consegui, passei, fui contratado. A maioria vai para entrevista já: não, não vai dar certo, não. Eu não tenho cacife, meu currículo é pequeno demais. Os caras querem outra coisa. E já vai se colocando como um fracassado, querido. Chega diante do obstáculo, diante do desafio, diante do seu gigante, dizendo: você vai ganhar. Pode ficar sorrindo aí que você vai. Davi não fez isso. Quando ele vai diante do seu gigante, pequenininho, novo, um adolescente, todo o exército inimigo zombando dele, o gigante zombando dele, o próprio povo de Israel zombava dele. Ninguém imaginava que aquele garoto maluco, irresponsável, um adolescente inconsequente, fosse fazer uma besteira daquela. Se colocar de um homem, de frente a um homem tão grande, tão bem armado, tão habilitado para a luta, com pedrinha de rio, uma funda, esse garoto é doido. Onde é que está o pai dessa criança? Certamente alguém perguntou: onde é que está o pai dessa criança? Não prendeu esse maluco em casa? Aquela criança, queridos, era mais homem do que a maioria de nós somos. E ele olha para o gigante e diz: você vai cair. É louco, é tonto esse menino, é doido mesmo. Vai dançar, vou fazer fatiadinho, bonitinho, vou lanchar. Vira aquela propaganda do salgadinho novo que lançaram? Aí vem a boca, né? O salgadinho vem lutar contra a boca, ele vai e pega. Era a mesma coisa. Davi e o seu gigante: vou jantar. E uma pedrinha de rio, jogada com a força de um menino, mas a dependência de um Deus eterno, toca a testa daquele grande, e ele cai. Mas é interessante o que ele diz antes, e eu faço, há 12 anos eu estou aqui, há 12 anos eu repito aquele menino, porque nós temos que aprender para fazer igual, e ainda não estamos fazendo, só vou parar quando estiverem fazendo a mesma coisa que aquele menino fez. Ele diz: você vai cair em nome de Jeová, o Deus de quem você zombou é maior do que você, o Deus de Israel de quem você zombou, a quem você humilhou, ele vai fazer você cair, não sou eu, ele vai fazer você cair. E quando ele desequilibra, quando ele fica tonto por causa da pedrada no meio da testa, e ele cai, todos se calam, e ele morre nas mãos de Davi. Por quê? O que tinha aquele garoto diferente? Ele tinha fé, e ele por consequência tinha coragem, ele não se acovardou. Tiago diz, no capítulo 1, versos 6 e 7, a parte B do verso 6, ele diz: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Essa palavra vem bem no joelho, bem no joelho. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aí Tiago vem e diz, verso 7, não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa, não receberá. Por quê? Porque não crê, porque duvida, porque é instável, tem mente dividida em tudo que faz. Deus não age através ou em pessoas que são assim. Deus não cuida de quem está em cima do muro. Deus não protege quem está em cima do muro. Deus não cura quem está em cima do muro. Deus não liberta quem está em cima do muro. Deus não perdoa quem está em cima do muro. Deus não transforma o casamento de quem está em cima do muro. Deus não faz milagres no coração daquele que está em cima do muro. Porque em cima do muro é covardia. Em cima do muro é fuga. Em cima do muro é para se esconder. Em cima do muro é para não se comprometer nem com uma parte nem com a outra. Eu não estou aqui. Eu não me comprometo. Eu não me vejo nessa situação. Eu estou fora. A igreja, queridos, muitas vezes é intimidada e se acovarda. E quem é a igreja? Sou eu e você, diante dos desafios. Há bancos para serem preenchidos, ministério infantil, som, recepção, trabalho com adolescentes e jovens.
música, banda. Há muito que ser feito. Mas eu estou disposto. E aí vem a rebeldia. Está vendo? Do jeito que está, do jeito que é, do jeito que foi. E aí a gente joga a culpa no outro, que é muito mais fácil. É muito mais fácil responsabilizar os outros do que ser parte da solução. E aí, como consequência, vem a murmuração. Falar no ouvido um do outro. Reclamar no ouvido um do outro. Fazer o que Israel fez. E não era Israel ainda, era o povo hebreu. Nas suas tendas. Entre as tendas. Reclamando de Jeová. Que loucos. Eles não reclamaram de Moisés. Eles reclamaram do Deus que os trouxera ali. Eles deveriam ter sido consumidos ali. Eles deveriam ter perecido diante da terra. E não ter entrado nela. Mas Jeová não age dessa forma. Meu coração talvez até me impulse ou me impulsione a pensar e desejar isso, mas Jeová não faz dessa maneira. Ele é o Deus da nova oportunidade, da terceira, quarta, quinta, sexta chance. Ele é o Deus que quer atuar e Ele cumpre a promessa estabelecida. Ele jurou lá atrás que daria àquele povo um lugar, uma terra, um canto, um lugar para eles cultivarem, para eles crescerem, para serem nação. E eu me lembro de novo do que Rick Warren disse, pastor Rick Warren. O melhor de Deus ainda está para ser conquistado. É uma outra maneira de citar a frase. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas se não está acontecendo na sua vida, por que é? Deus está demorando demais, Ele não está ouvindo. Não, querido. Você está focando o problema e está deixando de lado a solução. Está agasalhando a dor e está deixando de lado o remédio. Você está olhando para o gigante e está deixando de lado a pedrinha de rio. Faça isso não. Não podemos ter medo de encarar os desafios, de encarar os nossos adversários, de encarar os nossos inimigos. Se há medo no seu coração, você precisa lançá-lo fora antes que ele destrua você. Algum tempo atrás alguém me procurou, quando conheci a Betel, e disse, ah, pastor, estou acostumado com igreja grande, estou acostumado com muita gente, várias bandas, corais, estou acostumado... E aí foi falando do que estava acostumado. E aqui é bem diferente, né? Aqui é uma igreja pequena. Pois é, aqui você é notado, aqui você é gente, aqui você sabe, você tem o seu nome conhecido, aqui as pessoas vão orar por você, aqui as pessoas vão querer caminhar do seu lado, vão querer ir na sua casa, as pessoas vão te procurar quando você faltar duas, três semanas e perguntar o que aconteceu, você sumiu, senti sua falta. Eu não estou colocando defeito em igreja grande, pelo contrário. A questão é como você se coloca no ambiente, não o que é o ambiente. Porque muitas vezes na igreja grande você vai para se esconder. No meio da multidão, como diz a canção do Tiago Grulha. Onde os outros olhos não possam te alcançar. Onde você possa apenas recolher o que te interessa e deixar o que não vale a pena, segundo sua opinião, deixar na prateleira. O Deus que age lá, age aqui. Mas para que Ele age, eu preciso que você tenha disposição. Que você pare de reclamar. Que você deixe de lado a rebeldia e abandone o medo. Sabe o que tira o medo do seu coração? A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. 1 João 4,18. O verdadeiro amor, o amor que Deus tem por você, quando entra na sua mente e no seu coração, lança fora o medo. Esse texto me leva para um outro. De Paulo a Timóteo, seu discípulo, quando ele diz: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio, moderação. 2 Timóteo 1,7. Esse é o Deus em quem nós cremos. Esse é o Deus que me espera sair daqui confiando no seu poder e no seu amor, sabendo que Ele é o meu real consolador, como cantamos aqui ainda há pouco. Ele é aquele que cuida de mim, Ele é aquele que não se esquece do meu nome, Ele está me surpreendendo a cada instante. Mas para isso você precisa ouvir o que o Senhor está dizendo. Não tenha medo. Não tenha medo. Por que eu não vou ter medo? Porque Ele está comigo. Ele está com você. Eu me lembro do Salmo 121. Como é lindo o Salmo 121. Guarda fiel. Esse é o tema do Salmo. Deus é o guarda fiel do seu povo. Eu não resisto, eu vou abrir o texto. Não resisto. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 121. Olha o que diz o salmista. A canção dos peregrinos. Esse é o tema da Nova Versão Internacional. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? E ele vem com a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. Eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje. O Senhor guardará você, Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Sabe qual é a visão que o salmista tinha aqui, queridos? Ele estava atravessando um lugar, até que de repente ele olha e vê montanhas de um lado e de outro, e ele vê uma trilha no meio das montanhas, e aquele lugar era famoso pelo número de bandidos que se esgueiravam pelas pedras, esperando os viajantes desavisados, distraídos, para que então eles pudessem abordar esses viajantes e roubá-los e matá-los se fosse preciso. E ele sabia que lugar era aquele, ele sabia do perigo daquele lugar, e na sua caminhada ele olha para aqueles montes, ele olha para aquele caminho, e ele pergunta ao seu coração: de onde me virá o socorro para enfrentar o inimigo, o perigo que está diante de mim? E ele não precisa de tempo para pensar na resposta, para achar a resposta. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Mas que Deus é esse? O que fez os céus e a terra. Ele vai se curvar para mim e Ele vai me proteger. E ele diz: o seu protetor está sempre alerta. Ele não dorme, ele não cochila, ele não se distrai, ele não cuida de uma outra coisa enquanto você está precisando. Ele cuida de você, sempre alerta. Ele não deixa que você caia. Mas você precisa confiar nele. O Senhor guardará você. Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. Ele guardará você do perigo. Ele protegerá a sua vida. Então não tenha medo. Não tenha medo. Foi exatamente isso que Moisés disse para o povo: não tenham medo. Não tenham medo. O Senhor, o seu Deus, lutará por vocês diante dos seus olhos, como fez no Egito. Pastor, você já falou demais. É, possivelmente sim. Mas será que Deus falou o suficiente ao seu coração para você entender que o problema não está nele, o problema está com você? Ele falou o suficiente para que você creia que o seu medo é que está te impedindo de alcançar a vitória, de receber as bênçãos, de ver as muralhas caírem? Na semana retrasada cantamos Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, lembra? Quanto tempo a gente não cantava aquilo? Pois é, querido, tem tanta muralha à sua volta que não caiu, porque você não crê, porque você tem medo do tamanho delas, você tem medo da largura das paredes, você tem medo dos que estão abrigados dentro das muralhas. Não é você que vai fazer a muralha cair, é Jeová. Você percebeu que eu tenho usado muito a expressão Jeová nessas últimas semanas? Sabe por quê? É que a palavra Deus, na língua portuguesa, se tornou tão genérica, tão pobre, tão insignificante. Deus. Se Deus quiser, estou preocupado se Ele quer, só digo se Ele quiser, porque é vício. Mas quando eu penso nele como Jeová, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, o Criador de todo o universo, o Deus que não me desampara, o Senhor de toda a justiça, o poderoso, o soberano, o eterno. E eu posso ficar aqui bom tempo citando termos que podem ser usados para mencionar o nome de Jeová, e começo a perceber que Ele é muito mais do que eu estou imaginando, que Ele é muito mais do que eu creio, que Ele é muito mais do que eu preciso. Deus tem prazer em te abençoar, querido. Ele tem prazer demais em te abençoar.
Mas se você não tem sido alvo das bênçãos, a culpa não é dele. A culpa não é dele.
E eu pergunto, o que é que te impede de ser um conquistador das bênçãos de Deus? O desânimo? O medo? A murmuração? A indisposição? O que é que está te impedindo de ser um conquistador das bênçãos do Senhor?
Eu me lembro do Salmo 37, verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, ou seja, a sua vida. Confia nele e ele agirá.
Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Só podemos conquistar o melhor que o Senhor tem para nós quando nos arrependemos do que os nossos pecados têm feito, dos nossos próprios pecados, e deixamos que ele governe a nossa vida. A partir desse momento, ele faz o que nós não podemos fazer. O que é impossível para nós é possível para o Senhor. Eu lembro muito de um amigo que eu tinha que dizer, e eu não vejo há pelo menos uns 35 anos, e ele sempre dizia: o impossível, o possível eu faço agora, o impossível demora um pouquinho, mas eu faço também, porque Deus é quem luta por mim. O possível eu faço agora, o impossível demora um pouquinho, mas eu vou fazer também, porque Deus é quem luta por mim. Será que você pode dizer a mesma coisa? Você crê de tal maneira que possa dizer a mesma coisa? Abra um lugar para Jesus no seu coração. Para de olhar para o problema e olha para a solução. Para de olhar para a dor e olha para o remédio. Para de olhar para as montanhas e olha para aquele que vai ser o seu protetor no passar por entre as montanhas. Para de olhar para si mesmo e ficar se remoendo em desculpas vazias. Deixa Jeová lutar. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor curar. Deixa o Senhor transformar, deixa o Senhor perdoar. Ele quer te surpreender. Alguma coisa a mais o Senhor pode fazer para te surpreender? Muitas. Muitas. O problema é, está disposto a ser surpreendido pelo amor de Deus? Você está disposto a ser surpreendido pelo poder de Deus? Você está disposto a ser surpreendido pelas maravilhas divinas? Você está disposto a ser surpreendido pelo cuidado de Deus? A banda vai cantar a canção que nós já temos entoado algumas semanas, e eu quero convidar você a abaixar sua cabeça e pensar na letra, e pensar nos seus problemas, e pensar nas suas dores, e pensar nos seus gigantes, e pensar na solução. Não adianta pensar só no problema, tem que olhar a solução. A solução está diante de você, e ela tem nome: Jeová. Fala com ele, não olha para mim não. Pensa com ele, não pensa comigo.
Eu acho que alcancei os teus pensamentos. Outra vez me fazes entender o limitado sou, me mostrando que tu és.
Esse é o Deus que quer lutar com você e por você. Se você sabe essa canção, cante.
Quando eu acho que entendi o seu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos, outra vez me fazes entender o ilimitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende, que me ensina a seguir, que eu preciso confiar mesmo sem compreender o Deus que surpreende. Um dia após Cristo ser meu fim, que tens um recomeço. Se esse vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. E posso entender quão grande é teu amor.
Você abrir o seu coração para Jesus, para esse Deus que quer continuar surpreendendo você, esse Deus que quer fazer maravilhas na sua vida, que quer fazer milagres na sua vida, que quer derramar bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Só depende de você. E eu quis te ajudar quando convidei você a ficar em pé, porque às vezes a gente tem vergonha de ficar em pé, a gente tem medo de ficar em pé, a gente acha que não vai conseguir. Eu quero dizer para você, se você crer, você consegue. Se você confiar, você chega. Se você acreditar, você vai até o fim. E Ele vai te surpreender. E coisas novas e tremendas acontecerão. E elas serão suas para a glória do nome dEle. Mas você precisa fazer a sua parte. E eu quero orar agora. Mas só com aqueles que querem entregar a sua vida no altar de Deus. E eu não estou falando só aqueles que não têm Jesus, ou só com aqueles que já têm Jesus, mas com aqueles que querem deixar de lado o cansaço do comodismo, como eu lembrei ainda há pouco, desanimados, cheios de reclamações e murmurações, rebeldes e medrosos. Só os que querem abandonar essa condição, essa situação na sua vida, e querem olhar não para o problema, mas para Jeová, não para a sua dor, mas para a cura, para o remédio. Esses vão ficar em pé. Os que não precisam disso, os que não querem isso, podem se sentar. E eu vou entender que os que ficarem em pé querem clamar de Deus cura, querem clamar de Deus socorro, querem clamar de Deus alívio, querem clamar de Jeová consolo, querem clamar dele todas as bênçãos que ele tem para derramar. Mas não tenha vergonha de se sentar, não, querido. Não tenha medo de se assentar. Mas se você ficar em pé, eu entenderei dessa forma, e o Senhor também entenderá que há no seu coração uma entrega de vida no altar dele, e há um propósito sendo estabelecido aqui nessa noite, diante do Criador do Universo, do Deus que fez os céus e a terra, de que ele ficará no controle, de que ele vai te surpreender, de que ele fará o milagre, de que a bênção será dele, e será a bênção que ele tem para derramar sobre a sua vida, não a que você está buscando, não a que você está pedindo. Você vai repetir como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade na minha vida, no meu coração, como é feita no reino dos céus. Se você puder, abaixe sua cabeça.
Se você não quiser orar, sente-se. Não tenha medo nem vergonha disso. Mas nós vamos clamar ao Senhor. E eu quero convidar você a dizer aí no seu coração, diante do Senhor comigo: Pai, Pai, eu sei que tenho pecado contra ti. Tenho pecado pela rebeldia. Tenho pecado pela murmuração. Tenho pecado pelo medo. Tenho pecado pela preguiça, pelo desânimo, pelo cansaço que me impede de caminhar a jornada que o Senhor está fazendo dentro de mim. Eu tenho pecado contra ti. Não permitindo que as tuas bênçãos sejam derramadas, que a tua cura alcance meu coração. Eu tenho pecado contra ti. Quando me fecho, quando endureço minha mente e meu coração, para que tu hajas em meu favor. E eu não posso continuar dessa maneira. Eu preciso da tua cura. Eu preciso da liberdade que só é em ti. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua aprovação. Eu preciso da tua paz, Senhor. Eu sei que sozinho não vou conseguir. Eu já tenho tentado. Eu tenho tentado. E tenho tentado e não está dando certo. Tenho tropeçado e caído. Tenho errado. Tenho falhado. E cada dia que passa fica pior, Senhor. Então me ajuda. Renova as minhas forças. Tira de mim o medo. Me ajuda a confiar e confiar e confiar, porque o Senhor é fiel e o que o Senhor prometeu fará, e creio nisso, fará na minha vida. Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Que não seja a bênção que eu estou pedindo, mas a tua bênção. Que não seja a cura que eu estou pedindo, mas a tua cura. Que não seja o meu caminho, mas seja o teu caminho. Que não seja a minha verdade, mas seja a tua verdade. Senhor, eu quero ser livre, mas eu sou escravo. Eu quero viajar e desfrutar das tuas bênçãos, viajar nas tuas promessas e desfrutar do primeiro delas, mas eu tenho me tornado um escravo da dor, do medo, do sofrimento, do meu pecado. Lava-me no sangue de Jesus. Lava-me com o sangue de Jesus. Oh Deus, eu reconheço o meu pecado. E eu preciso de ajuda. Eu estou pedindo ajuda. Senhor, eu não quero sentar. Só me sentar. Eu quero sair da vida de aborto e voltar para a minha vidinha. Eu quero começar uma trajetória nova. Mas não contigo. Debaixo da tua bênção. Me derramando dentro de ti todos os dias. E sabendo que o Senhor é o guarda fiel da minha vida, que o Senhor é meu tio protetor, que o Senhor é meu caminho, é a minha verdade, que o Senhor é a minha esperança, que o Senhor é o meu bem mais precioso. Pai, quebra o meu coração. Pai, quebra o meu orgulho, quebra a minha vaidade, a minha soberba, a minha teimosia. Faz uma obra nova, Senhor. Me liberta dos meus vícios. Eles são a desculpa que eu tenho para não andar no meu caminho. Me liberta dos meus medos, porque eles não querem te ver. Me liberta do meu pecado, porque ele atrapalha os meus pés para correr. Eu só tenho caminhado. E o Senhor quer que eu corra e corra entre os vencedores. Então comece isso na minha vida. Comece isso agora. Começa. E eu quero declarar que eu sou livre. Eu sou livre. No nome, no sangue, no poder do Senhor. Eu sou livre. Me ouve em nome de Jesus.